Pauta da reunião número 26 de 2014, 17ª reunião extraordinária, 8/10, 11h. Ordem dos trabalhos. Abertura, conferência do colo, instalação da reunião, leitura, discussão e votação e assinatura da ata da 9ª reunião extraordinária, ocorrida no dia 29 de julho de 2014. Ordem do dia. Apreciação, doutora Cristina está aí, né? Apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga exclusiva ao cargo de promotor de 2ª promotora de Laranjeiras, de entrança final, objeto do edital 22/2014, firmado pelos promotores Dr. Flávio Viegas, Luiz Faltos e etc. O que ocorrer? Essa vaga é uma vaga de merecimento, não é isso, doutor Paulo José? E a gente observa aqui, pelo menos para a gente começar, que no primeiro quinto, nós temos apenas dois candidatos, né? Mas antes disso, eu passo a palavra para a corregedora. Quem é o relator? Eu passo a palavra para a doutora Cristina, da corregedoria, e depois para...
Esses relatórios foram ainda feitos por doutora Creuza.
Ah, então passo a palavra para a doutora Creuza. Não há, já recebemos, não há nada a acrescentar, alguma
nada.
Observação. Passo a palavra para a sua excelência relatora. Não tem ninguém, três vezes, nem cinco.
Não, ninguém foi em busca nenhuma.
Só vou abrir para cá, só para...
Uma decente.
Bom dia a todos. Presente na pessoa do Dr. Orlando e os servidores também. Fiz o relatório conclusivo do processo de remoção da Promotoria de Justiça de Laranjeiras, em que figuram... São sete postulantes, colegas postulantes. Houve irregularidade, numa forma muito resumida, regularidade procedimental. Eu enviei esse voto, acho que desde quinta-feira passada, para os e-mails dos colegas. Não houve lista de remanescente, conforme se vê nas folhas tais, que foi expedida pela Secretaria do Conselho. Na consecutividade e alternância, nenhum deles. Mas talvez isso não, porque da consecutividade e consecutividade e alternância, o Petson não figurou na última lista de merecimento?
Ele já foi.
Ele já foi.
É zero.
Ah, tudo bem. Na habilitação, é porque eu olhei isso, mas não raciocinei. Tudo bem. Todos os que se encontram habilitados, em virtude do preenchimento das condições objetivas que são definidas em lei nas resoluções.
Doutor José Carlos vota como no primeiro nome?
Doutor Paulo Viegas.
Doutora Creuza?
Também.
Doutora Conceição?
Também.
Doutora Cristina Mendonça?
Também confirmo.
Também eu confirmo o nome do Doutor Fábio Viegas. Doutor José Carlos vota em quem como segundo nome?
Luiz Falso.
Doutora Creuza?
Também.
Doutora Conceição.
Também.
Doutora Cristina Mendonça.
Igualmente.
Aí nós temos que escolher um terceiro nome, né? Eu faço alerta para os senhores que no próximo quinto nós só temos um nome, que é o doutor Peterson. Então, pergunta ao doutor Zé Carlos se confirma o nome dele.
Eu permita-me.
Pois não,
eu estava conversando exatamente sobre esse assunto. Nada pessoal, pelo amor de Deus. Doutor Peterson já foi removido de propriá para Itapuranga, mas como ele é o único do quarto quinto, né, se nós poderíamos colocar um outro colega que não...
Aí tem que
recusar. Mas não é o caso, eu vou confirmar o doutor Peterson.
Não, até para a gente exercitar, né, isso pode acontecer, pode.
Só por causa disso.
Pode, mas tem que recusar, digamos assim, né?
Não.
Entenderam o que eu estou dizendo? Só para a gente saber, assim, pelos quintos sucessivos, a gente só parte para o quinto sucessivo se a gente recusar.
Doutor Peterson...
Na verdade, teria que inabilitar.
Inabilitar? Não, aqui já é a fase de votação mesmo. É desclassificado.
Eu voto.
Essa recusa, me parece que tem que ser por interesse público, né?
Tem que fundamentar. Né? Tem que fundamentar.
Voto inferno. Então, não é nada pessoal,
claro,
registrar isso apenas pelo
que ele já. Nós aqui, por exemplo, já sedimentamos, já fizemos, acho que uma vez aqui, que foi. Não manter a ordem de preferência nos que vem de eleições anteriores, que a gente chama dos
remanescentes,
né? Uma fundamentação, por exemplo, aí seria diferente, sabe, doutor Zé Carlos? Não, tem 10 candidatos, eu acho que o remanescente está na igualdade dos demais e eu prefiro abrir o leque. aí é diferente, mas nesse caso teria que ter realmente uma fundamentação.
Parece que seria, se fosse o caso, melhor dar por inabilitado do que dar por habilitado e depois não escolher.
Mas a habilitação...
Não, mas é isso que eu ia concluir, então. Na verdade, objetivamente, qual é o que se poderia dizer para ele não ser habilitado?
Habilitados todos estão, né? Porque a habilitação é aquela fase preliminar, é como na licitação, em que você verifica a documentação, procedimentos, etc.
Não há uma condição objetiva
não,
de
não
comprar,
há,
então,
não há.
Fica muito melindroso fazer agora.
Doutor Zé Carlos confirma, doutora Creuza, doutora Conceição.
Comungando com as colocações do colega doutor Zé Carlos, mas a gente não tem como fazer. Não. Né?
Doutora nada Cristina Mendonça.
Eu também.
Bom, agora nós já formamos a lista, proclamo o resultado da lista, doutor Fábio Viegas, doutor Luiz Fausto, doutor Peterson. Apenas alertando a vossas excelências que nós só podemos votar no doutor Fábio e doutor Luiz Fausto. Doutor Peterson apenas entrou para compor a lista.
Quinto, né?
Exatamente. Doutor Zé Carlos vota como?
Fábio Viegas.
Doutora Creuza.
Fábio Viegas.
Doutora Conceição.
Eu vou votar em Luiz Fausto.
Pois não. Doutora Cristina Mendonça.
São dois colegas queridos, os dois excelentes colegas, excelentes profissionais, mas eu vou acompanhar a doutora Conceição em razão, assim, por uma afinidade pelo trabalho com a educação,
exatamente,
com a infância, né? É difícil escolher, os dois são excelentes.
Sem dúvida.
Né?
Perfeito. Eu voto em doutor Fábio Viegas Mendonça Araújo, proclamo o resultado por 3-2, foi removido para... Remoção, né? Processo de remoção para por merecimento para a segunda promotoria de Laranjeiras, o cientista doutor Fábio Viegas Mendonça de Araújo. Eu tenho no que ocorrer aqui algumas coisas que eu queria aproveitar essa sessão já para... Bom,
também tenho.
Essa portaria eu tenho que submeter... Olha, nós instituímos o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação 7 no âmbito do Ministério Público do Estado de Sergipe. O artigo 1º diz o seguinte: fica instituído no âmbito do Ministério Público do Estado de Sergipe o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação. E ele é integrado por um membro indicado pelo Procurador-Geral de Justiça e um membro indicado pelo Conselho Superior, um membro indicado pela Corregedoria Geral, um membro representante da Coordenadoria Geral e pelo Secretário-Geral, compõe, diretor de GSI compõe e diretor de Tecnologia da Informação. Então nós temos que indicar um membro para compor essa área de tecnologia. Eu consulto se algum dos conselheiros gostaria de fazer parte dessa comissão.
Eu acho que eu e o doutor Conceição temos mais afinidade. Como eu não terei novos compromissos a partir do próximo
ano, pronto. Então fica e todos concordam, fica indicada a excelentíssima senhora doutora.
Você casa, sua grande afinidade também.
Está melhorando. Então fica deliberado e por unanimidade indicado doutora Cristina Mendonça para compor, como representante do Conselho Superior, para compor o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação. Vamos lá.
Aí, podemos ter um suplente, doutor Orlando? Bom, é difícil porque também nós, os conselheiros vão...
Vão mudar, o próximo conselho...
Eu também não serei parte do conselho.
Mas não precisa ser, não. Deixa eu ver a portaria. É um representante do conselho.
Livro, porque aí a gente não poderia...
O próximo conselho pode manter ou não.
Eu iria só até dezembro e aí a gente teria que escolher outro.
Integrado por um membro indicado pelo Procurador-Geral, por um membro indicado pelo Conselho Superior. A indicação é nossa, ele pode ser um de nós ou não, né? Então fica a Vossa Excelência e o próximo Conselho corrobora ou não esse entendimento.
Ou escolhe até um suplente.
Ou escolhe um dos suplentes.
Ter férias aí.
Eu estou aproveitando, porque também já estou em final de mandato, para ir liberando os processos que eu pedi vistas. Esse aqui é um processo... da lavra de Sua Excelência o doutor José Carlos de Oliveira Filho, e a emenda é a seguinte: inquérito civil suposta situação de risco a menor, necessidade de maior acompanhamento, não instauração de inquérito policial. Ele vota pelo não arquivamento e pela indicação, portanto, né, doutor, de um outro membro para dar continuidade. Eu pedi vistas e me manifesto em sentido com todas as vênias, doutor, com todo o respeito, consideração e enaltecendo sempre sua preocupação, que ela é mais do que digna de nota, ela é louvável, mas eu me manifesto no sentido da ratificação do arquivamento que se impõe. Eu vou ler a emenda e aí peço a Sua Excelência, a Vossa Excelência, que tecer algumas considerações para que os demais conselheiros possam se manifestar. A emenda é a seguinte: inquérito civil, suposta prática de maus-tratos em desfavor do menor Tiago Silva Santos por parte do seu padrasto. Relatório do Conselho Tutelar e do CREAS informando a ausência de situação de risco do adolescente. Informações obtidas pelo agente ministerial que se mostram suficientes ao arquivamento do procedimento investigatório. Ratificação do arquivamento que se impõe. Cuidam os autos de inquérito civil oriundo da Promotoria do Centro Nacional de Socorro, Sergipe. As investigações foram deflagradas a partir de denúncia número 34858 do Disque 100, oriunda da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, referente a supostas agressões físicas e psicológicas, bem como exploração sexual praticada em face do adolescente Tiago Silva Santos por parte de seu padrasto Messias. Atuação diligente do membro ministerial, oficiante que promoveu a apuração do inquérito civil e juntou as informações aos autos. Constatação que o menor não se encontra em situação de risco e inexistência de qualquer elemento fático que justifique o impulsionamento do presente procedimento. Natureza rebus sic stantibus do arquivamento do inquérito civil. Ratificação do arquivamento que se impõe, com os autos e a palavra, Sua Excelência, relator. Pode, quer mandar pegar, pega, porque a gente faz logo para adiantar, né? Então, a gente pede lá para a assessora da doutora.
Permitam, rapidamente. Chamou atenção nesse caso aqui. Inclusive porque ouviram o menor na presença do padrasto. Ele não confirmou. Ele hoje, deixa eu ver na época, deixa eu ver a idade que ele tinha. Ele é de... Cadê a data de nascimento do menor aqui? Se consigo encontrar. Pai. Poxa. Nascimento, tem aqui. 999. Ele tinha 15 anos. 8. Ele completou em 30 de agosto, 15 anos. Tinha 14 anos na ocasião, né? E a coisa assim, quer dizer, ele muito tímido. O promotor que funcionou, me permita aqui, deixa eu conseguir. Luiz Fausto. Luiz Fausto. Não, ele foi ouvido primeiro, isoladamente, depois na presença do padrasto. Ele disse que não. E o padrasto teve uma interferência enorme em todo momento. Não, eu nunca fiz.
Eu só parei uma ponderação que o promotor. É realmente um promotor que tem uma atuação há 1 milhão de anos nessa área e conhece da matéria e é muito preocupado com essas questões. Então, apenas para corroborar o meu entendimento de que, às vezes, a gente que está com os autos não tem um detalhamento profundo, embora, doutor Ricardo, o seu voto está muito bem, como sempre, muito bem feito e fundamentado.
Tem algo aqui, quando eu me pronunciei, as folhas 63 e 64, me chamou a atenção o fato, que eu disse assim, um fato, no entanto, me chamou a atenção relacionado às partes envolvidas e constante documento acostado a folhas 35, relatório de visita domiciliar, no seguinte trecho, aspas. Ao ser indagado, Tiago afirmou que seu convívio familiar é bom. Tiago mostrou-se uma criança bastante tímida e introvertida. E o trecho restante eu grifei. Na ocasião, o padrasto de Tiago perguntou várias vezes à criança se ele vinha sendo maltratado. E apenas Tiago balançava a cabeça em sentido negativo. Quem é que vai com uma interferência dessa confirmar maus tratos? Então, em razão disso, eu entendi. Poxa, em sã consciência, qual criança confessaria o abuso em presença do seu agressor? Por que o contato com o menor não foi feito sem a presença do seu suposto agressor? Por que o menor não foi submetido a exame médico próprio para o exame de condição carnal? Ninguém fez. O padrasto disse que nunca tocou no menino e todo mundo. E o exame médico, para que serve? Então, em função disso, peço também todas as vênias ao doutor Orlando, mas eu mantenho o meu ponto de vista de não arquivamento. É meu ponto de vista, não significa dizer que eu estou certo.
Mas... Conselho Tutelar atuou aí?
Atuou, mas sempre também dizendo, fazendo os contatos em presença do padrasto e dizendo que o menino está bem, que o menino confirmou que está ótimo. Claro, ele ia dizer o contrário, mas é um ponto de vista, eu respeito o ponto de vista, por favor.
Doutora Creuza, vota como?
Complicado.
É difícil,
não? É complicado, né? É o problema da conjunção, era? Relacionamento?
Não, é porque o menino foi ouvido na presença do padrasto.
Sim, mas é, acusação mas de quê? Os maus-tratos?
Não só.
Também
não só. Abuso sexual e agressão física.
Física, os dois.
Então, se tiver abuso sexual, me permita, eu vou acompanhar que seja curado.
Isso é coisa interior, isso não foi provado.
Mas eu estou falando pelo sim, pelo não.
O promotor
está
lá. Bom, tudo bem, a gente
está aqui. Designa outro promotor.
Na verdade, o Disque 100 traz muitas denúncias sem fundamento.
Exatamente, por isso que eu digo. Assim, ela está lendo o que está lendo ali, o que alguém ligou, que ninguém sabe se é um vizinho despeitado, esse tipo de coisa. Aliás, o Disque 100, ele traz muito mais denúncias vazias do que verdadeiras. Quando vai se...
A vida do menor foi feita em presença dos representantes do caso.
Eu creio que talvez, até, não seria o caso, ao invés, doutor Zé Carlos, me permita de designar outro promotor, diligenciar, no sentido de que... pudesse
que ele
ser
ouvido.
Seja ouvido.
Promotor,
não.
Isso é coisa. Ele vai. E com razão, né?
Mas poderia fazer um relatório sociopsicológico, concreto.
Doutora, tudo isso.
O relatório não.
Tem dentro, um conselho tutelar. Tem relatório do conselho tutelar e tudo mais. Talvez não na profundidade
coisa,
que se gostasse.
Né? Relatório psicossocial, outra.
Mas ele não estava lá. Quem ouviu foi o conselho.
Eu vou ficar com o doutor Zé Carlos, apenas há de cautela.
Doutora, eu vou colher os votos. Doutor Zé Carlos já votou. Designação de outro promotor, doutora Creuza. Designação de outro promotor, doutora Conceição, designação de promotor. Doutora Cristina Mendonça.
Bom, eu já estaria vencida. Eu iria pedir vista para poder me.
É melhor, então.
Né?
Não, foi um voto de
vista. Acho que eu vou pedir uma
pois
vista,
não, via,
porque é a questão fática, viu? É importante a gente ler tudo.
Então, esse processo, doutora Cristina Mendonça pediu vistas e foi passado para ela. Também um outro processo aqui, da relatoria do doutor Zé Carlos, e vou ler a ementa dele, depois eu passar para o doutor Zé Carlos. Graças a Deus. Mas o bom é assim, o conselho é bom assim. Olha, procedimento preparatório de inquérito civil é imposição de supostos trabalhos forçados durante o cumprimento de punição administrativa. Situação constrangedora que ensejou problemas psicológicos, não arquivamento. Essa é a ementa do doutor Zé Carlos de Oliveira Filho, vou passar já para ele, vou ler a minha. De novo, doutor Zé Carlos, com todas as vênias e com todas as escusas de praxe, eu devo dizer ao senhor que eu vou manifestar pela ratificação do arquivamento e vou ler aqui a ementa rapidamente e passo o processo para o senhor relembrar para os conselheiros com mais detalhes. É um procedimento preparatório de inquérito civil, verificação de supostos trabalhos forçados durante cumprimento de punição administrativa e assédio moral pelo soldado Fábio de Oliveira Nunes, não configuração. Informações obtidas pelo agente ministerial que se mostra suficiente ao arquivamento do procedimento investigatório. Ratificação do arquivamento que se impõe. Inquérito civil PROEG número tal, instaurado pela 3ª Promotoria de Justiça do Cidadão, especializada no controle externo da atividade policial, tendo por finalidade a verificar supostos trabalhos forçados durante o cumprimento de punição administrativa e assédio moral pelo soldado Fábio de Oliveira Nunes. O insigne conselheiro relator, em manifestação datada de 9 de setembro de 2014, entendeu não se tratar o presente procedimento de hipótese de arquivamento, pois compreendeu que no caso em epígrafe houve situação constrangedora que ensejou problemas psicológicos ao reclamante. Feito o estudo acerca das informações juntadas aos autos, temos que o membro ministerial oficiante agiu diligentemente promovendo os atos necessários à apuração dos relatos. Após o cumprimento das diligências, observa-se que todas as medidas foram adotadas, não subsistindo razões para a deflagração de qualquer outra medida, destarte, não há qualquer elemento fático que justifique o impulsionamento do presente procedimento preparatório de cadastro civil. Hipótese de transgressão militar e de execução de serviços inerentes à manutenção da corporação. Natureza rebus sic stantibus do arquivamento. Diante tal panorama, impõe-se a ratificação do arquivamento. Com os autos e a palavra para Sua Excelência.
Eu vou reformular meu voto para acompanhar o...
Doutora Creuza, Antônio. Doutora Conceição, doutora Cristina Mendonça, também eu já manifestei, então foi homologado o arquivamento. Tem, eu já vou passar para a senhora. Tem uma manifestação aqui de Sua Excelência, a doutora Cristina Mendonça, também um processo que eu pedi vistas. Vou ler a ementa dela, depois vou passar para a doutora Cristina Mendonça, leio a minha ementa para que ela possa aprofundar, porque a relatora certamente tem maior profundidade do conhecimento do processo. A ementa da doutora Cristina. Procedimento preparatório de inquérito civil, verificação da atualização monetária referente à condenação imputada a Luiz Pereira da Silva, ex-prefeito municipal de Nossa Senhora do Socorro, por decisão número tal da 2ª Câmara proferida nos autos do processo TC tal. Ajuizamento de ação judicial pelo município de Nossa Senhora do Socorro se é devido à atualização monetária. Pela não homologação do arquivamento, comunicação ao Procurador da Justiça para que designe novo membro para dar prosseguimento ao feito com base no que assevera o artigo 39 da resolução tal, com relação dada pela resolução tal, no sentido de que sejam promovidas todas as medidas administrativas e ou judiciais que o caso reclama. A senhora viu que o Supremo se debruçou sobre uma questão dessas aqui recentemente, não foi? Acho que foi semana passada. Reconhecendo quem tem legitimidade para executar multas impostas pelo tribunal. Só o agente, ele tirou do Ministério Público. Só o agente lesado. Não, não é o caso, não. Eu vou ler meu voto.
Como fiscal, né?
Exatamente. O Ministério Público, houve uma discussão durante muito tempo, se o Ministério poderia executar uma multa, por exemplo, imposta ao prefeito de um município. E o Supremo agora, ele se debruçou sobre essa questão. O meu voto é o seguinte: procedimento preparatório de inquérito civil, verificação acerca do teor e cumprimento da decisão número tal da 2ª Câmara, proferida nos autos do processo TC número tal da Corte de Contas do Estado, que condenou o ex-prefeito municipal de Nossa Senhora do Socorro, Luiz Pereira da Silva, a devolução aos cofres públicos de quantia por irregularidades cometidas quando referido cargo. Informação da Procuradoria-Geral do município dando conta da existência de ação em curso para ressarcimento aos cofres públicos, abrangendo o principal. Elementos suficientes para a promoção do arquivamento do procedimento investigatório. Ratificação do arquivamento que se impõe. Cuida os autos de procedimento preparatório de inquérito civil originário da 2ª Promotoria de Justiça Civil da Comarca Nacional de Socorro, com a finalidade de apurar o teor e cumprimento da decisão número tal proferida no processo número tal, que condenou o senhor Luiz Pereira da Silva, ex-prefeito municipal de Socorro, a devolução aos cofres públicos de quantia especificada por irregularidades cometidas quando exercício do referido cargo. Informações acostadas nos autos, folhas 81 e 88 versos, dando conta do ajuizamento de ação para o ressarcimento da quantia devida em razão da condenação no aludido processo. Insubsistência de elementos que justifiquem o posicionamento do presente procedimento preparatório. Natureza rebus sic stantibus do arquivamento, diante tal panorama, impõe-se a ratificação do arquivamento. Doutora Cristina Mendonça, com os autos e a palavra.
Ajuizamento de ação judicial para o município de Nossa Senhora do Socorro sem a devida atualização monetária pela não homologação do arquivamento. Vejamos. Exame de pedido de arquivamento, procedimento preparatório, inquérito civil, isso tudo já foi dito aqui.
Mas foi executada pelo principal, né, doutora? Só um parênteses. Uhum. Nesses casos, a atualização, ela está inclusive no pedido.
Foi feita a atualização do débito até 6 de julho de 2011. E, na verdade, o que existe é uma diferença...
É de data, então, né?
Deixa eu ver. É certidão da dívida, ação de execução... No entanto, na análise detida dos autos, verificou-se que toda a documentação acostada concernente à certidão da dívida ativa e à ação de execução fiscal... não é isso. Não dizem respeito ao senhor Luiz Pereira da Silva, mas sim referem-se ao senhor Edson Luiz Campos da Silva, também ex-prefeito do município, cuja situação já fora tratada no procedimento número tal. Dessa forma, verificou-se a necessidade de ser anexada ao presente procedimento a cópia da peça inicial da ação de execução fiscal referente ao senhor Luiz Pereira da Silva, retornando os autos para o cumprimento da diligência solicitada. A folha 81 encontra-se cópia da certidão da dívida ativa no valor de R$ 302.876. Em nome do senhor Luiz Pereira da Silva, bem como as folhas 88 e 89, a cópia da ação de execução fiscal em face do mesmo. Não, parece que é retificado. Contudo, entende essa conselheira não se tratar de hipótese de arquivamento do procedimento preparatório do inquérito civil número tal, tendo em vista o valor objeto da ação de execução do título extrajudicial referente ao processo TC 05875/1990 não ter sido atualizado, isto é, a quantia exigida na referida ação de execução foi de R$ 302.876, atualizada em 6 de julho de 2011. Ao passo que a ação de execução foi judicializada em 12 de março de 2014, sem os acréscimos legais. Há uma diferença de 3 anos. Convém, por sua vez, seja comunicado ao Procurador-Geral de Justiça para que designe, etc. Eu não sei se nesse caso seria o caso de pedir uma para que o promotor verificasse ou se tem realmente que designar outro para que haja um aditamento nessa petição, para que haja essa atualização, que a quantia não é tão pequena, são 302 mil, atualizada em 3 anos.
No tocante à questão da atualização do débito, mesmo será corrigido monetariamente no momento oportuno, haja vista que a referida atualização já integra o objeto da ação. Destarte, por outras palavras, não é caso de prosseguimento do procedimento em epígrafe, uma vez que a atualização já se encontra. E com relação a dúvida se uma pessoa ou outra foi, acabou sendo esclarecida,
né? Não, foi esclarecido, isso foi
resolvido. Então, é contra ele mesmo, né?
Contra ele mesmo, não. Okay. Isso aí já foi resolvido. Deixa eu ver se eu encontro aqui a petição, para ver. Deixa eu ver. Estou fazendo a defesa contra a... Pronto, a gente pediu.
E qual é o município, doutor, isso aí? Socorro.
Socorro. Pereira da Silva. Aí foi até Rivaldo. Foi o doutor Rivaldo. Ele pediu realmente. Aí depois. Não, estava substituindo. Chegou o doutor Julival. Pediu cópia do processo. Aí excluiu do Edson, colocou outro. Correção, exercício 2011. Multa. Ação de execução. É que na petição do município ele diz assim, não me pareceu que ele estava cobrando, pedindo a atualização monetária e os juros que ele colocou. Do título extrajudicial, certidão da dívida ativa, executado foi condenado, etc. Para inscrição na dívida ativa municipal, consequente ajuizamento, decisão, tal valor, R$ 302.876. Do requerimento. Antes exposto, requer a Vossa Excelência citação do executado para pagar o valor da dívida inscrita consolidada em R$ 302.876,73, no prazo legal ou nomear bens à penhora. Requer ainda isenção do pagamento de custo, dá-se a causa o valor de R$ 302.000, correspondente ao valor consolidado da dívida. Aí me parece que ele não pediu a correção monetária. Porque se, deixa eu ver aqui, 211, quando era a dívida do Edson, pronto, está aqui, exercício 2011, principal 302 mil, valor total 302.876. Deixa eu ver quando é que foi feita. E é interessante que na própria certidão de inscrição da dívida ativa, que foi feita em 1º de março de 2013, deixa eu ver, eles só falam...
A senhora me permite uma parte? Essa questão
Eles emitiram, eu estou vendo, desculpe, só o erro aqui na própria certidão de inscrição, porque na inscrição da dívida eles colocam o exercício 2011, principal 302.000, valor total.
Sobre a correção, eu juntei aqui várias decisões, inclusive uma do ministro Luiz Fux. Recurso especial representativo de controvérsia. Artigo 543C do CPC, processual civil. Correção monetária. Inexistência de pedido expresso do autor da demanda. Matéria de ordem pública. Pronunciamento judicial de ofício. Possibilidade de julgamento extra ou outra pedida inocorrência. Julgamento do recurso especial representativo de controvérsia. Então.
Não, é mesmo... porque o erro, doutor, eu percebi agora. O erro está na certidão da inscrição. Se fosse a petição, automaticamente iria.
Mas a certidão da inscrição é o documento que ele vai ter que usar, né?
Eu acho que essa certidão, ela tem que ser substituída. Olha o que ela diz aqui. O débito em referência, ora inscrito na dívida ativa, baseia-se nos elementos constantes do processo fiscal acima colacionado em tramitação nessa secretaria, permanecendo sujeito à atualização monetária e juros de mora até a extinção do crédito tributário, conforme demonstramos. Juro e atualização monetária, artigo tal, tal. Constitui período inicial para o cálculo da atualização monetária e a... aplicação de juros de mora após a inscrição do débito, o dia imediatamente seguinte à data da lavratura dessa certidão. Ora, ele diz que só vai cobrar atualização monetária e juros a partir do dia seguinte à lavratura dessa certidão. Essa certidão é de 1º de março de 2013, o débito é de 2011. A certidão omitiu a atualização, propositalmente, com certeza, de 2011 até 1º de março.
Essa certidão é do Tribunal de Contas, né?
Não, essa aqui é da Prefeitura Municipal de Socorro.
A descrição na dívida ativa. Mas ela escreve na dívida ativa com base no documento que vem do Tribunal de Contas, não é isso?
Só que o documento do Tribunal de Contas vai até 2011. Aí ela pegou, não colocou os consectários, porque olha aqui. Olha o que ela faz quando era o Edson. Quando era o Edson... neste valor aqui de 2011 também. Aí ela colocou o valor total.
Porque o promotor, me parece que ele não fez a análise do documento. Ele partiu do pressuposto de que o documento era correto, né? Aí seria o caso de diligência, eu acho. Devolver para que ele afira se o documento que serviu de base está correto ou não. Concorda comigo?
Designar
outro membro.
Eu concordo, porque eu sou favor da menor designação de outro membro possível para não causar transtorno. Se o promotor entender, porque eu estou vendo aqui por essa...
Não, observe, se o questionamento se, por exemplo, nós tivéssemos aqui a divergência, se tem correção ou valor, não. Aí não. O promotor, ele errou na análise. Mas ele não...
Isso que está dito aqui, que é...
Quando você recebe um documento de inscrição de dívida ativa, você não questiona. Pois é. Então, eu, se Vossa Excelência permitir, eu retifico o meu voto no sentido de transformar em diligência, pedindo à Sua Excelência o promotor que confirme se a certidão de inscrição de dívida ativa das folhas 81 é verdadeira, mais especificamente no que pertine ao período de vigência.
O que ele solicite que fique expresso que a correção monetária ocorre a partir do ano 2011. Porque eles lançaram aqui, o débito é 2011. A própria certidão, acho que até maldosamente, chega e diz assim: o cálculo será feito a partir do dia seguinte ao de inscrição. Olha a data de inscrição: março de 2013. Então aí ele já limitou. O juiz não tem como dar essa correção monetária.
Essa observação, essa análise que a senhora fez, ela é muito detalhista, realmente o promotor com certeza não fez.
Eu acho que ele passou.
Então, se Vossas Excelências concordarem, transformamos em diligência, pedindo a Sua Excelência, o promotor, que ele certifique e verifique a data de inscrição da dívida ativa, já que a dívida passou a existir no ano 2011.
Exatamente.
E foi inscrita só em 2013. Exatamente. Faltando aí, portanto, dois anos supostamente de correção. Em discussão, em votação. Isso aqui eu não sei se veio.
Deixa eu ver, acho que veio já.
Bom, tem mais um aqui. É o último, gente? Tem mais. É o último. É um voto da Lava de Sua Excelência, doutora Cristina Mendonça, também, como sempre, bem fundamentado, em que a doutora Cristina Mendonça vota pela não homologação do arquivamento, e eu, com as vênias de praxe, voto em sentido contrário, vou ler rapidamente a emenda e depois passo o voto para Sua Excelência relatora. Essa é a emenda, doutora Cristina, notícia de fato. Suposta situação de risco dos adolescentes ISM e JVSM, filhos do senhor João Modesto Neto. necessidade de adotar providências para assegurar o pagamento de alimentos aos menores Ítalo da Silva Modesto e João Vitor da Silva Modesto e também os seus direitos sucessórios sobre os bens deixados pelas mães dos infantes, pela não homologação do arquivamento. Eu votei da seguinte maneira. Notícia de fato, suposta prática de maus-tratos em desfavor de menores impúberes, relatório do Conselho Tutelar informando a ausência de risco dos adolescentes, informações obtidas pelo agente ministerial que se mostra suficiente ao arquivamento do procedimento investigatório, ratificação do arquivamento que se impõe, contudo com recomendação. Cuidam os autos de procedimento de notícia de fato encaminhada pela Promotoria de Justiça de Carmópolis. Investigação deflagrada em razão dos supostos maus-tratos praticados pelo senhor João Modesto Neto em desfavor de seus filhos menores de idade, Ítalo da Silva Modesto e João Vitor da Silva Modesto. Atuação diligente do meio ministerial eficiente que promoveu a apuração da notícia de fato e juntou as informações aos autos. Constatação que os menores não mais se encontram em situação de risco e na existência de qualquer elemento fático que justifique o impulsionamento do presente procedimento. Natureza rebus sic stante do arquivamento de notícia de fato. Ratificação do arquivamento que se impõe sem prejuízo da recomendação de que seja feito o encaminhamento dos infantes ao juízo para que este nomeie um defensor com o objetivo de salvaguardar os direitos dos menores dependentes de provimento jurisdicional.
Bom, quando foi instaurado esse procedimento, pelo senhor Sérgio da Silva Modesto, ele informou que seus irmãos menores, Ítalo da Silva Modesto, 16 anos, João Vitor da Silva Modesto, 12 anos, viviam sob os cuidados do pai, João Modesto Neto, 80 anos. Mas em decorrência dos maus tratos, os mesmos saíram de casa. Que o menor Ítalo está sob os cuidados do declarante e o menor João Vitor, que é o mais jovem, mora em Carmópolis com uma irmã. Que todo o dinheiro que recebe o senhor João gasta com a senhora Givalci Oliveira, de 32 anos. O quadro é interessante. Que o menor Ítalo...
O amor é lindo.
O amor é lindo. Acredito que esse senhor talvez nem tenha assim, a posse do cartão de retirar o benefício. Nem saiba que talvez essa senhora mais jovem e ágil, ela chega primeiro para o recebimento, né? Espero que não. Nós cuidaremos e zelaremos para que isso não aconteça, doutor Zé Carlos. Que o menor Ítalo tentou por duas vezes contra a sua própria vida. Veja que o menino tentou suicídio até. Fazendo uso de grande quantidade de remédios, mas mesmo assim seu pai lhe negou socorro, este que acabou sendo prestado pelo declarante. Foram encaminhados ofício, ao Conselho Tutelar Itabaiana, visita domiciliar, etc. Em resposta, o Conselho Tutelar informou que o menor Ítalo, Modesto, passou a residir no município de Carmópolis com sua irmã materna. E diante disso foram encaminhados os dados dessa família ao Conselho Tutelar de Carmópolis, para que eles tomem as devidas providências. E aí a Promotoria de Justiça de Itabaiana determinou o arquivamento e a remessa para Carmópolis. Também foi encaminhada à Promotoria de Carmópolis o ofício número tal, de 2014, enviado pelo Juízo da Infância e da Juventude, no qual consta um termo de declaração prestado pelo senhor Sérgio da Silva Modesto, relatando as agressões realizadas pelo senhor João Modesto Neto, ao declarante, aos seus irmãos, se agravaram, porque eles foram contra a venda do sítio onde moravam, quando sua mãe faleceu. E mesmo assim seu pai vendeu, sem fazer inventário algum. Que os menores, irmãos do declarante, estão passando necessidade por conta da situação de abandono de que são vítimas do pai. O pai não ajuda em nada, nem requereu inventário dos bens deixados pelo falecimento de sua mãe, ao contrário, vendeu o sítio onde moravam. O declarante espera que seu pai pague pensão aos seus irmãos menores e entregue por direito por morte da mãe. Aí, tudo certo, o conselho foi ver a situação dos menores, encaminhou o relatório, estão sob a responsabilidade do irmão materno, frequentando a escola, promover arquivamento. Eu concordo que isso pode ser feito via recomendação do conselho, dessa forma, né? A regularização da guarda é pela senhora Patrícia Gonçalves, a requisição de alimentos em face do pai, embora o promotor até poderia fazer isso, mas nada impede. Um tem 12, 16 e 12. São adolescentes. E resguardar os direitos sucessórios. É esse só através da defensoria. Vejo que só poderia ser feito através da defensoria. Os alimentos, através de defensoria ou a própria promotoria. Mas acho que é possível fazer via recomendação, resguardaria, né?
Em discussão, em votação, então fica aprovada a ratificação do arquivamento com recomendação expressa das da adoção das providências mencionadas por Sua Excelência a relatora. Doutora Conceição Consal, tem a palavra.
Localizaram.
Só para ficar registrado lá.
É 05-1401-0057. Foi um inquérito civil, cuja relatoria foi da doutora Creuza, que concordou com o arquivamento que foi promovido pelos colegas da curadoria respectiva. Eu fiz uma análise e realmente já existe, eu até fiz uma juntada aqui, de uma decisão judicial, já existe uma ação civil pública, né, da Grande Aracaju, em referente à questão relativa ao esgoto sanitário. E, inclusive, foi declarada a incompetência do juiz estadual e enviado para o juízo federal em virtude da penetração do mar em algumas áreas nossas.
Então, a senhora concorda com a relatora, né?
Isso.
Em discussão, em votação, arquivado por unanimidade.
Alguma coisa mais?
Deixa eu só...
De quê? Bom, tem duas atas aqui no que ocorrer para aprovar. Ata da 14ª reunião ordinária, reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, realizada em 10 de setembro de 2014, e ata da 15ª reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, realizada em 18 de setembro de 2014. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Alguém tem mais alguma coisa? Bom... Então, não havendo mais pauta, eu peço mais uma vez desculpas pelo atraso, peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro... Posso encerrar, né?
Não pode.
E declaro encerrada a presente sessão.